Saluda no Tagarela. Gente, eu já volto, entendeu?
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Nota Garela. Eu sou o Douglas Quadros, estou aqui com o Gustavo, do meu lado, me acompanhando nessa jornada árdua. E trouxe também a galera do Fábula TCG, o Rafael e o Maicon. Rafael, começando contigo, se apresenta para quem não te conhece, quem tu é, o que tu fazes no Fábula, é muito importante também, né? E depois vamos pro Maicon.
Pergunta mais fácil que ele não faz no Fábula, mas
eu não desenho, isso aí eu não tenho talento nenhum. Bom, boa noite então, pessoal, meu nome é Rafael, eu sou historiador de formação e eu tô na internet já há uma década, com um canal no YouTube que é o Formato For Fun, que é um canal sobre Magic The Gathering. Esse contato com o Magic me botou em contato com a empresa que faz o Magic e por conta disso me deixou com bastante tristeza no coração, porque a gente sabe a empresa que é. E aí por conta disso se criou a ideia, a vontade de fazer um card game que fosse brasileiro de fato. E aí hoje no Fábula eu sou o idealizador, sou a cara pública do projeto e é eu que faço a escrita das histórias e do world building em geral, né? Então agora tô começando assim a desapegar um pouco da criança, né, e botar a história na mão de outros autores, mas no geral sou eu que escrevo tudo, os flavors, que penso world building, né, eu escrevi a lore também, então a minha parte no projeto é narrativa, né? Além de ser a pessoa que está, né, cuidando assim, da parte de negócios mesmo, né, de gráfica, de contato com fornecedor e esse tipo de coisa. Né? Então, a minha parte é essa.
Muito bom, muito bom. E você, Maicon, o que você faz no projeto do Fábula TCG? Se apresente também para quem não te conhece, por favor.
E aí, gente, como é que estão? Boa noite. Aqui é o Maicon. Dentro do projeto aqui do Fábula, eu acho que ia ser uma coisa bem legal, assim, quando o Apa comentou que ia começar o Fábula, né, que na verdade ainda não era o Fábula, ele ia lançar o TCG brasileiro, eu mandei um contato pra ele no Instagram, falou, tem interesse em participar aqui, se precisar de um game dev aí e tal, eu mandei um contato pra ele, e aí ele me atunou, e aí começou a entrar. Então eu faço parte da equipe de game design do Fábula, somos eu e mais outro rapaz, que é o Edu. Via de regra, ele trabalha mais, o enfoque dele é mais a parte macro, né, das regras gerais, regras do sistema de jogo e tudo mais, e eu fico na parte das cartas. Nós dois fazemos as duas coisas, né, um ajuda o outro nesse trabalho, nesse processo. O Rafa também dá umas instruções bacanas também, pra gente conseguir abrir os pelos, as coisas tudo certinho. Mas assim, se a gente for falar qual que é o seu foco dentro da equipe, eu acabo sendo essa parte da criação das cartas. Assim, essa aqui é a minha parte dentro do Fábula. No YouTube eu tenho canal onde a gente tem as mesinhas de RPG, mas isso é outra história.
Pois vamos pros jabás, fica tranquilo. Bom, mas gente, vamos lá. Fábula TCG, né? A gente não é acostumado aqui no Movimento RPG, na Taverna da Nota Garela, principalmente, a falar muito sobre TCGs. É um universo meio que novo, mas tem um motivo pra gente estar falando do Fábula, né? O Fábula, apesar de ser um TCG, não apesar, parece que é ruim, né? Além de ser um TCG, melhor dizendo, ele também é um cenário, né? Um cenário muito, como o próprio Rafael disse, né, com muitas histórias, com muito world building envolvido. Era engraçado.
Teve mesa de RPG dentro do cenário.
Exato, e é até engraçado que a gente ia ter na semana passada uma taverna falando sobre world building e acabou que não teve, mas ia até encaixar todas essas comunicações, mas enfim, teremos ainda essa taverna. Mas o Fábula, ele tem esse universo próprio, né, que quando nós tivemos uma conversa, eu e o Rafael e o Maicon, o Nilo e a Maite, eu acho que era todo mundo que tava. E o Rafael começou a contar um pouco mais da história, o Marco começou a contar um pouco mais da história. Eu falei, pô, cara, muito legal. E também uma coisa que foi me apresentada foi essa ideia, né? De, tipo, sempre que sai uma nova atualização, uma DLC, uma nova coleção das cartas, né? Pra quem não conhece o universo de TCG, a gente sempre tem um one shot, né? Sempre tem histórias, campanhas que acabam se transformando em coleções novas de personagens e coisas que vão entrando nesse TCG. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a campanha do Fábula, que já foi financiado, que já é um sucesso, já está nos processos aí de ser entregue. Está
na expansão.
Né? É. Mas a gente também fala um pouquinho das regras, um pouco mais superficial, porque eu acho que a melhor forma de aprender qualquer TCG é jogando, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai focar principalmente no cenário, que eu acho que é o que é muito grandioso e que a gente pode fazer milhares de coisas, né? Inclusive jogar, né? Eu já anunciei, eu acho que na última sexta-feira, que nós vamos ter uma campanha, uma mesa na quarta, sem ser nessa quarta, na quarta da semana que vem, com o Fábula TCG, né, o universo do Fábula TCG e Verdades e Segredos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse cenário. Mas eu já falei demais, a partir de agora é só dúvidas rápidas. Gustavo, vamos deixar hoje os nossos convidados tocarem a conversa. Como o Rafael é o criador do, World, do universo, né, vou começar com o Maicon. Maicon, explica pra gente um pouquinho das regras do Fábula, como é que funciona o jogo, como é que, muito rapidamente, porque a gente pode entrar no futuro em uma jogando Fábula, né? Até descobri que o Rafael é aqui de Santa Catarina também, quem sabe a gente não faz um vídeo presencial jogando. Então, vamos começar primeiro sabendo um pouquinho como é que é, mais superficial, e depois a gente vai entrando no universo e tudo o mais. E a campanha, então, né? Mas vai lá.
A gente está em 2026, a gente começou esse processo em 2024, né? Que o Fábio, ele nasceu de uma relação de amor e ódio, por assim dizer. Que aí todo mundo da equipe era fã, né? A gente gosta muito do hobby de TCGs, mas todo mundo tava pistola com os TCGs que a gente jogava, e foi daí que surgiu o projeto, né? Porque, assim, no Brasil tudo surge desse jeito. Ou de uma coisa que você gosta muito quando você tá pistola com alguma coisa. Mas o Fábio em si, trazendo um pouco do viés que o Rafa traz pra gente na lore, que é toda a questão histórica que a gente cria um TCG que falasse sobre a gente, ele é um jogo de disputa por territórios. No Fábula, o seu objetivo é conquistar as bases do seu oponente ou destruí-las, enquanto você mantém a sua sob controle. O Fábula, ele tem quatro tipos de cartas. Nós temos as cartas de bases, elas são colocadas assim na horizontal, no campo, elas já começam em jogo e são elas que definem as cores do seu baralho. O Fábula, ele tem as cores do Fábula são verde, amarelo, azul, branco, roxo e vermelho, então ele tem seis cores. E aí as cores que você pode ter nas cartas do seu baralho são definidas pelas bases que você coloca em campo. As bases, elas podem ter duas posições, são centros ou arredores. Isso vai influenciar um pouco na dinâmica de jogo. Você tem também no Fábula os seus aliados, que são as pessoas que vão estar lutando para proteger seus territórios ou conquistar os territórios de seus oponentes. Você tem modificações, que são cartas que aprimoram seus aliados, então, ou que aplicam efeitos, que ficam em campo fazendo alguma coisa. E você tem as manobras, que são as únicas cartas que você pode jogar fora da sua fase de ação, que você vai usar para pegar seu oponente desprevenido e virar o jogo a seu favor. Por fim, né, terminando as mecânicas centrais do Fábula, né, não vamos entrar muito nas minúcias, é importante a gente lembrar que um dos diferenciais do Fábula é a forma como você ganha. Porque, como eu falei, o seu objetivo é lidar com todas as bases do seu oponente. O seu oponente, ele pode ter de 3 a 5 bases, dependendo do formato, e ganha, e aí o seu objetivo é conquistar aquela base ou destruir. Né? Quem perder a base, que é o centro, perde o jogo. O combate do Fábula, ele pode ser realizado tanto através da ofensiva. Quando você realiza uma ofensiva, você causa danos àquela base, esse dano vai sendo acumulado até que a base seja destruída, quando ela perde todo o valor de resistência dela. Mas nem só de agressão se faz disputas com o território. A política é um fator muito importante. Por isso, todo aliado, ele tem um valor de influência. A câmera não vai estar pegando muito bem, que ela é a melhor do mundo, mas tá tudo certo.
Fazer igual o blogueirinho e colocar a mão atrás, assim, poder focar.
Aí, ó, boa. 4, 5, 5 ali.
Isso, todo aliado, ele tem três valores. Ele tem a ofensiva, que é quanto de dano ele consegue causar. A vida, que é num combate, se ele sofrer mais dano que a vida, ele é destruído, ele morre. E a influência. A influência, ela ocorre em uma disputa, onde você vai juntar seus aliados, tentar influenciar uma base. E você conquista aquela base para você se o valor somado da influência desses aliados for maior que a resistência atual dela. Mas o oponente pode tentar defender aquela base, e aí ele vai pegar os aliados dele, vai virar eles para pegar a influência daqueles aliados e somar na resistência daquela base para tentar vencer essa disputa. basicamente essas são as, o panorama geral, assim, as principais regras do, do Fábio, assim, pegando bem por alto.
Massa, massa, massa. Ele é um jogo que dá pra sentir que ele é bem diferente, né? Ele não é um, ele, ele se ancora em algumas, alguns conceitos, né, de TCGs, o que eu acho que é importante, né? Mas ao mesmo tempo ele não tentou ser um Magic 2, tá ligado? Tipo, que também é bem
não,
importante.
Não, ele, a gente fez um bom trabalho, fizemos vários playtests antes de... A gente começou, foi na metade de 2024, Rafa, que a gente começou a parte de mecânica. Agora de cabeça eu não vou lembrar.
É, mais hard, eu acho que mais pro quarto bimestre, marcou, quarto trimestre ali, sei lá.
É, a gente começou
aí,
com umas...
Adentrou 2025, finalizando esses testes mais finos, né? E vale dizer que, assim, a gente não tentou inventar muita roda, então vai ter coisa que vai ser, assim, parecido com outros TCGs.
É.
Mas é aquela coisa de pegar as boas ideias e dar uma nova cara, né?
A gente
tentar identificar os problemas e resolvê-los.
Isso. A gente teve duas questões que a gente pensou, que assim, é, igual o Rafa falou, não adianta tentar reinventar a roda. Tem coisas que existem que são, viram-se que funcionam, então, né, mantém-se aquilo. Mas tem outras coisas que estão aí em outras coisas que a gente vê claramente que é um problema e a gente olhou para aquele problema e falou, não queremos esse problema no nosso TCG. Então a gente teve esse cuidado. Então assim, existem mecânicas que já existem aí. São mecânicas que são pilares de game design muito bons, e a gente mantém esses pilares, e já tem mecânicas que a gente vê que claramente são mecânicas que hoje, né, a gente vê que são mecânicas defasadas, e que a gente, quando foi ter esse trabalho de game design, falou, não, não compensa usar isso. E aí a gente começou a trabalhar isso, e tivemos também o, igual você falou, a gente não quer ser o, um TCG, uma versão, a segunda versão de algum TCG, não é esse o nosso objetivo. Então, ao mesmo tempo que a gente olhava para esses pilares e as mecânicas de game design que estavam ou não muito boas e fazíamos o que era necessário, a gente sempre se preocupou em dar a nossa cara, né? Que o Pablo, ele não é só um TCG brasileiro, ele é um TCG sobre o Brasil, então ele tem muito sobre a gente nesse sentido, nessa identidade.
Mas... Bom, e a campanha de financiamento coletivo, né? Ela nasceu, então, com a meta de 12 mil, né? E foi batida até que mais do que 100%. Aqui, eu tô abrindo
foi o financiamento. Mesmo dia, foi
200%.
É, a primeira foi isso, né? Foi os primeiros 12 passos. Mil bateu em 24 horas. Assim.
Massa.
Uma surpresa pra gente. A gente passou o restante, as duas campanhas a gente fez 60 dias. E a gente passou, então, o restante dos dias, né, tentando fazer crescer esse bolo e até, inclusive, tipo assim, tendo o desafio de pensar em recompensas novas, porque a gente foi, de fato, pego desprevenido.
Sim, então, surpresa boa.
Ótima surpresa, mas de fazer assim, caraca, bateu já, o que a gente vai entregar pra galera, né?
Sim.
Então a gente teve que, inclusive, quebrar a cabeça pra fazer isso.
Sim, muito legal. É, e pra quem não sabe, né, o Fábula TCG, ele já bateu, como eu disse, já saiu expansão, mas tem um site, se você quiser saber mais informações e tudo mais, existe um site com todas as informações, as redes sociais, eu vou deixar o link aqui.
E com atualizações também, inclusive.
Exatamente.
Tem um reporte mensal que vocês fazem? Mensal.
Tô fazendo um boletim quinzenal.
Quinzenal.
De como que tá indo a produção.
Eu vou deixar ambos os links aí para vocês, né? Em ambos os links, não. Em ambas as redes, o link. Mas é só você sair, fablatcg.com.br, não tem erro. Vou procurar no Google aí, você vai encontrar. Segue lá nas redes sociais, galera. Aproveita aí, não perde tempo, tá? Que vai ter novas coleções, vai ter muita coisa nova aí, eu tenho certeza. Mas, vamos lá. Já falamos um pouquinho sobre como é que funciona o jogo. Eventualmente vamos fazer um vídeo. Agora vamos para o que nos interessa mais, que é esse universo tão fantástico. Michael, não se sinta acanhado, tá? Eu sei que você manja bastante, porque, afinal de contas, para desenvolver o game design também tem que entender do universo, né? Mas eu vou começar com o Rafael. Rafael, fala um pouquinho, a gente tá vendo as ilustrações, né, e tem animais antropomórficos, né, vamos começar por aí, que aconteceu? Que mundo é esse?
essa é uma história, na realidade, só para dar o contexto, eu escrevo ela desde que eu tinha 19 anos, primeiro ano de faculdade,
Massa.
Na época, eu era bem otakão. Então, eu curtia muito anime, mangá, samurai, ninja. Então, a primeira parte da história, ela começa lá no Japão, Ásia, né? Só que com o tempo, né, você vai aprendendo mais a história do Brasil, vai aprendendo mais, né, tudo que o povo passou. E aí, quando acontece essa vontade de trazer para o Brasil, que algumas mudanças a gente vai tomar, né? Então, a gente sai de uma ideia que seria para ser meio padrão medieval fantástico, né? E aí a gente bota mais o pé no chão. Então, pensando, a história do Brasil não é uma história, né, de castelos e armaduras, né? É uma história de pólvora e sangue. Então, a gente traz essa questão da tecnologia, a gente escolhe o solar punk como principal movimento literário que a gente vai abordar, né? E a história, então, ela parte de um pressuposto bem comum, que é o fim do mundo, né? Então, em determinado momento, o mundo acabou, algumas pessoas vão sobreviver a essa queda do mundo, e uma das principais causas foi uma guerra biológica que foi utilizado um vírus. Ele era um vírus altamente letal e baseado em células-tronco humanas. Então, ele vai ter uma capacidade, né, de letalidade muito alta contra seres humanos e demais símios e primatas, né, vão ser os mais afetados. Só que também a gente teve o advento, né, de guerra nuclear e outros acidentes, então esse vírus logo sofre uma mutação. E ele vai afetar alguns animais com essa, um processo de transformação e de humanização desses animais. Então ele vai começar a gerar nos filhotes vindouros, né, uma modificação corporal e eventualmente também uma modificação cerebral, até que passado ali algumas dezenas ou centenas de anos, não se sabe ao certo, o cérebro desses animais atinge, né, um padrão muito parecido com o do nosso. Com o tempo, esses animais vão começar a criar suas comunidades, as suas civilizações, vai nascer um nome para nomeá-los, que são os Xerati, ninguém sabe de onde que veio esse nome, mas se torna a palavra que designa eles. E em algum momento eles vão encontrar os remanescentes desses seres humanos que sobreviveram a esse evento, que é conhecido dentro do universo como chuva de mísseis, né? E aí então esses que são considerados os primeiros filhos do planeta, que vão ser então chamados de primogênitos, né? Eles vão passar a ensinar os Xerati aqueles que eles ainda sabiam desse mundo que eles perderam. E aí a gente vai começar a ter essas sociedades, né, que são intercaladas entre humanos e Xerati. Só que a proporção é muito maior de Xerati e muito pequena de humanos. Então, no advento mesmo da guerra, a gente saiu de alguns bilhões, né, de seres humanos para algumas centenas de milhares no mundo todo, né? Então, realmente, poucas pessoas vão ter sobrevivido, né? Especialmente pessoas de comunidades indígenas, ribeirinhas, pessoas que vivem no campo, né, longe dos grandes centros urbanos. Bom, é um mundo devastado, é um mundo radioativo, é um mundo que ainda está se recuperando dessa hecatombe, e eles vão ter que começar a criar essa sociedade, só que eles precisam criar essa sociedade a partir de alguma coisa. E aí que começam os movimentos de arqueologia para ir para os grandes centros, onde já era mais seguro, né, e tentar recuperar o que quer que existisse de tecnologia ali. Então, em determinado momento, vai ser possível encontrar algumas coisas que vai fazer com que o patamar tecnológico chegue muito rápido no ponto de onde parou e depois isso avance um pouco mais. Então, a nossa ideia de tecnologia, ela é ligeiramente um pouco mais avançada do que o que a gente tem hoje em dia, com algumas exceções, né? Então, por exemplo, uma coisa que ainda está sendo criada nesse universo é o avião. Ele ainda é algo que não é estabelecido. Em contrapartida, já existe uma espécie de internet rústica, né? Então, vai ter algumas tecnologias ali, principalmente energéticas, que já vão ser bem avançadas. Algumas outras coisas são ainda um pouco... Então, tem ali um desnível, né, determinadas coisas. E aí, a nossa história, de fato, né, do jogo, ela começa nessa região que hoje seria o Brasil, que um dia foi o Brasil. A gente tem um gap de cerca de um milênio, né, passado desde da hecatombe. Né, não se sabe exatamente quantos anos, mas é algo próximo disso. E aí hoje estamos num lugar chamado Nação dos IPs. Né, se criou uma convenção mundial de nomear as nações nas árvores mais populares, né, ou mais conhecidas de cada região. Então a Nação dos IPs, ela é um local que vai beber muito dessa referência do que um dia foi esse lugar chamado Brasil, como os humanos morreram muito rápido, eles deixaram muita coisa intacta, né? Materiais, produtos, objetos, muita coisa de plástico e metal sobreviveu, muita roupa sintética também conseguiu sobreviver a essa passagem do tempo. Portanto, isso é a nossa desculpa narrativa do porquê que eles usam essas roupas e utensílios muito parecido com o que a gente encontraria no Brasil hoje, né? E a nação dos Ipês, ela é dividida então em 5 regiões, né, que já houve um tempo que não eram uma nação, passou-se por um conflito conhecido como Guerras de Unificação, que existiu há cerca de 50, 60 anos no passado do tempo presente, né? E isso forma, então, a Nação dos Ipês. Só que incrustado no centro da Nação dos Ipês tem uma localidade que tem trazido problemas, que é a localidade de Santa Cova. Quando ocorre a hecatombe, as pessoas do que hoje a gente conhece como São Paulo, na realidade era a Grande Piratininga, já porque na nossa história... É, várias cidades teriam se conectado e formado uma cidade maior ainda. Então, é como se São Paulo, Santos, Jundiaí, Guarulhos, algumas cidades adjacentes ali tivessem se reunido, e as redes de metrô, então, também por baixo ainda muito maiores, né?
A mega metrópole.
Você sabe que... Oi?
Uma mega metrópole interconectada.
É, isso. Eu acho que talvez já dá para chamar de megalópole, talvez. E quando chega, então, o conflito, as pessoas entram nas redes de metrô, já tinha se preparado alguma espécie de bunkers e coisa do tipo, porque já era algo esperado, né? Mas as pessoas, elas entram e depois elas lacram essas entradas, e elas estão há 1000 anos vivendo lá embaixo, sem saber o certo, o que está acontecendo. Quem sabe é só um grupo que tem ido para fora para tanto... entender como é que está esse mundo e verificar e ver se tem como trazer alguma coisa para baixo, quanto para sequestrar esses homens fera, que eles têm se referido como monstros, né, para estudá-los e entender o que, que é essa nova espécie que tem dominado o planeta, que são os carregadores de bandeiras, mais conhecidos como bandeirantes. E aí eles têm feito essas saídas dos túneis e entrado em conflito, então, com a Nação dos Ipês, né, eles já têm... É, isso sempre meio que ocorreu, mas a coisa aumentou muito, né, de frequência e escopo, cerca de 1.5 décadas do tempo presente para trás. Então, a Nação dos Ipês, ela está tentando se organizar para acabar com isso, só que é um território muito grande, eles são muito espertos e conseguem se camuflar muito bem, então tem um conflito latente aí nesse universo. Para além disso, a outra facção, que uma das outras facções que é um problema, né, para a Nação dos Ipês, é a facção dos Filhos de Geiger, que é um culto religioso que existe há muito tempo, muito antes da Guerra de Unificação eles já existiam, e eles têm uma visão sobre a morte que é diferente do padrão. Então eles entendem que a carne é frágil, que a vida é sofrimento, e que, portanto, se livrar desse sofrimento é algo que deve ser buscado. Só que isso não pode ser feito de maneira repentina, tem toda uma questão ritualizada, né, que deve ser seguida. Então eles se expõem à radiação, e eles tentam espalhar a radiação para outros seres, né? E aí, junto com isso, eles também cultuam um tipo de monstro, de criatura que nasceu, né, dessa mistura desse vírus com essa radiação ao longo de muitos anos, né, que nem todo mundo evoluiu certinho. Então a gente vai ter alguns seres chamados sinistros, que aí são monstros, assim, dá para chamar de monstro porque eles têm uma aparência, né, que não é muito padrão, e eles cultuam essas criaturas como divindades e levam elas para as cidades para espalhar a sua fé e espalhar as bênçãos radioativas, né? Então eles têm essa pegada de culto maluco, só que ele é um pouco mais sério, assim. A ideia é que eles não sejam tão caricatos, né? A ideia é que justamente eles têm certeza que eles estão fazendo a coisa certa e que quando alguém é infectado está sendo abençoado e logo vai se livrar da tristeza e da dor, né? Então eles têm essa ideia meio de culto, meio dramático.
Muito bom. Dá pra ver que tem muito... é muito diferente, né? Eu acho que eu posso começar...
com a manga pra mestrar alguma coisa.
Sim, tem vários plots possíveis, né? Eu gosto de... Eu, particularmente, não gosto muito de cenários que eles explicam tudo que tá acontecendo. Eu gosto de coisas que tu precisa realmente definir, entender, descobrir. Uhum. Porque... essa é a graça do RPG, afinal de contas, né? Se todas as respostas estão ali, eu vou ler um livro e que vai me dar o final, e é isso, sabe? Então isso é uma coisa muito legal, assim, e também essa questão, né, dessas... Por que dos nomes? Por que das coisas estarem dessa forma, né? E eu acho isso muito, muito legal mesmo, né? A estética do jogo também é muito bonita. Eu botei algumas imagens aqui no meio da tela pra galera se ver enquanto... que são no site oficial, né, do Fábula TCG, lá na parte do universo do jogo. E as artes são muito legais também, né? Então é uma coisa que...
A gente tá devendo uma galeria de imagens.
É. Não, mas aqui tem...
Ou alguma coisa no site, porque a gente, como eu já falei, a gente ainda não é uma empresa, a gente ainda é um grupo de amigos fazendo um jogo. Então, pô, o nosso site, ele ainda tem um limite de memória para colocar imagem e tal, tem um monte de coisa aí, mas a gente vai chegar lá.
Sim, mas tem muito legal aqui. Eu tava vendo o do, acho que é Jacarandá, que tem dois caramelos numa moto. Essa arte é sensacional. Quero uma camiseta dessa arte pra ontem.
Essa arte é muito rica.
Cara, então assim, dá pra ver que ele tem um aspecto, assim, bem brasileiro, né? E eu até fui uma... Vou me expor aqui, né? Quando eu tava perguntando a primeira vez, eu falei, cara, eu imagino que seja alguma coisa de... tipo, lendas brasileiras. Daí o Rafa falou, não, muito pelo contrário. A gente evitou usar esse... que todo mundo usa isso, né? Ah, vamos falar de Brasil, vamos falar de Boitatá, vamos falar de Mula Sem Cabeça, de Curupira e tal. Eu me lembro que tu falou que tem algumas coisas brasileiras nesse sentido, de lendas e tal, mas o que foi usado mesmo foi o estereótipo, né? Essa questão do, por exemplo, que tá mostrando a arara azul, pô, brasileira pra caramba, sabe? Tá mostrando o caramelo, tá mostrando dois caras numa moto, né? Então, tipo, é a cultura realmente, né, que foi explorada. E isso já dá pra ver que é uma coisa muito legal, né? Ao mesmo tempo, a gente tem... Pode falar.
Não, quer dizer que essa foi uma decisão já desde o começo, de a gente tentar se descolar um pouco do que tem sido mostrado, assim, né? E não é errado, assim, meu, de longe, claro. Longe de né, dizer que usar folclore é algo errado, né? Tem muitos jogos que vão trabalhar as religiosidades afro-brasileiras também, né? Então, isso não é algo que é um problema. A gente só achou que, bom, já tem bastante gente fazendo isso, bastante gente fazendo bem, então eu acho que a gente pode tomar um outro caminho de buscar essa questão mais do povo brasileiro mesmo, do cultural, do dia a dia, né? Isso que a gente tem tentado trazer.
Sim.
O próprio gênero solar punk não é tão explorado assim, né? A gente tem algumas obras, até no Brasil tem algumas coisas, mas solar punk mesmo não é pouco, assim.
O solar punk, na real, ele é, assim, logicamente vai ter as controvérsias, mas existe um ramo de pessoas que vai dizer que ele é a criação brasileira. O solar punk, como se entende hoje, a ideia de solar punk, ela já é mais antiga, mas a ideia de pensar o solar punk para além do bonitinho e das coisas legais,
deu certo.
Ela é algo que vai nascer num livro brasileiro, que é um livro de contos sobre solar punk, que eles vão explorar várias coisas para além de algo meio ecológico qualquer, assim. Então eles aprofundam muito isso, né?
É porque o solar punk, assim, até onde eu sabia, né? Até onde eu conhecia, é uma utopia, né? E aqui a gente não tá vendo uma utopia, né? Claramente, né? E é meio que disso, né? Essa nova visão do solar punk, né? Tem um RPG brasileiro da Luluzinha, que é de solar punk, né? Eu não me lembro exatamente, mas...
Inclusive, ele que a gente usou na nossa primeira mesa, foi esse sistema dela.
Qual que é o sistema mesmo?
É o Solaria.
Solaria.
Foi com ele que a gente jogou a primeira mesa do Fábula, inclusive.
Né? Sim, muito legal.
E aproveitar que você comentou essa questão da arte, né? Vou aproveitar a oportunidade para puxar um pouco sardinha aqui para os nossos artistas.
Por favor.
Porque tem um que eu sou suspeito para falar sobre, que é meu pessoal meu.
Nossa. eu tô mostrando as cartas aqui, tipo assim, isso aqui não é a qualidade gráfica final, tá? Isso aqui eu imprimi na minha impressora 4 para fazer teste aqui no meu bairro, tá? Mas, assim, nós temos uma equipe artística maravilhosa que faz um trabalho sensacional.
Sim.
A gente teve muita gente, quando nós fomos levar o jogo na Liga Fest, inclusive, que não conhecia nada do Pablo, não tinha visto ele nas redes sociais e só chegou para conhecer o jogo por causa dos novos artistas. E é isso que acontece quando você tem artistas de verdade trabalhando e colocando emoção nas artes que essas pessoas fazem. Então, assim, se você for no pessoal que está assistindo, for no nosso Instagram e ver as artes que já estão lá no projeto, vai ver que são uma arte mais maravilhosa do que a outra. E tem mais vindo aí.
E se você tiver a oportunidade de ir nos eventos, que o Fábio está em vários eventos, está no Liga Fest em São Paulo, vai em outros eventos também por outras cidades do Brasil, eles vão saber falar melhor onde eles vão estar. Mas normalmente levam uma pasta que tem as artes grandes, acho que tamanho assim, que dá pra ver. Cara, é uma qualidade, assim, como eu falei, eu sou a minha pessoa dos artistas, mas as artes no geral são muito boas, são tipo uma ótima qualidade, cara. É diferente de, por exemplo, outros TCGs por aí, até mesmo RPGs, a gente tá falando aqui sobre RPG em geral, que é um fantasia, genérico, normal, a gente vai entrar, espada, escudo, armadura. É um bagulho diferente, muito bem feito, cara.
Sim. Não, e não, não só isso, né? O estilo de arte também ele chama atenção, né? Porque se tu for olhar hoje em dia, grande parte das artes que a gente vê, né, por aí nos livros de RPG, vou citar o nosso hobby, né? Mas a gente vê uma arte muito digital, né? Vou citar os maiores exemplos aí, o Dungeons & Dragons, o próprio Tormenta também tem artes muito digitais. De novo, a gente não tira o mérito, fica bonito, fica... Hoje Tormenta tem um estilo de Tormenta, né? A gente consegue perceber isso, Ordem Paranormal, etc. Mas aqui a gente tem um estilo diferente, que ele não tentou ser igual aos outros, né? Eu, Douglas, consigo perceber isso como, né, que tô editoriando algumas coisas há algum tempo, né? Eu consigo perceber, tipo, que o traço ele já foi pensado para não copiar alguma coisa e também para explorar mais dessas características antropomórficas, meu Deus, dessa palavra. Mas enfim,
o Rafa ele pode falar um pouco melhor, porque, tipo assim, essa parte da ele e a Panini que tiveram um bom tempo discutindo essa questão de, assim, qual era o estilo de arte que eles queriam estar trazendo pro Pablo.
E, cara, nessa arte a gente também consegue sentir a precariedade e também a alta tecnologia, né? As duas coisas se chocando direto. Então a gente tem uma coisa meio cyberpunk, vai, ao mesmo tempo que a gente tem umas coisas meio que, tipo, que não deveriam estar se funcionando daquela forma, mas foi adaptado. Bem brasileiro, bem gambiarrado, tá ligado? Tipo, isso dá pra sentir também na ilustração, na forma como foi desenhado as coisas, sabe? Mas pode falar, Rafa.
É que, inclusive, o nosso estilo artístico, ele também é por isso, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem uma característica muito única, porque a gente buscou essa ideia de pincelada bem aparente, né? O render não tão forçado, aquele render mais cru, assim, porque isso também é algo que é mais barato, né? A gente tem essa noção, né, de que a gente quer poder deixar todos os nossos artistas ricos, se puder, mas por enquanto a gente tem um limite do quanto a gente pode pagar por cada arte. Então, uma arte que o artista gasta menos tempo fazendo, menos tempo detalhando, renderizando, se torna mais barato, só que ela pode ser feita de uma maneira que não pareça só inacabada. Então a gente conseguiu imprimir um estilo artístico, né? Né, do estilo de pincelada, a gente tem um guia, né, hoje a Fanny foi a primeira diretora de arte, ela ajudou a estabelecer isso, o Jacal também agora é o atual diretor de arte, né, a gente que está criando guias, ele criou até um kit de pincéis para quem for usar ou no Photoshop ou no Clip Art e tal, para quais pincéis que é melhor de usar e tal. Então a direção artística ela tem seguido esse caminho também por esses motivos, né? Porque é isso que a gente é no Brasil, né? A gente tem que fazer muito com o pouco que está disponível, né? Então, lógico, quando eu puder pagar rios de dinheiro para os artistas, será pago. Por enquanto ainda não é possível. Então, só que isso não significou fazer algo de qualquer jeito, né? E também não caímos na armadilha da IA. Então, a gente conseguiu criar né, um caminho, né? E a gente consegue, inclusive, diferenciar isso entre os baralhos, entre as regiões, as paletas de cor. Então, por exemplo, Cambará, que a gente está falando de Pantanal, a gente fala para os artistas, a ideia da luz é uma ideia de pôr do sol, aquela luz dourada e tal. A gente está falando de Araucária, né, matas mais fechados, ambiente mais úmido, a luz é aquela luz das 7 horas da manhã, então com um pouquinho de neblina, né, algo mais branco do que amarelo, né. Carnaúba é Nordeste, é sol na cabeça, é meio-dia. Então, isso a gente consegue, com isso, criar uma ideia de unidade de cor e de movimento e de paleta também, né.
Identidade nas cores das cartas também.
Tudo isso é pensado, né? Tudo isso é pensado.
Sim. Dá pra sentir isso, né? E assim, a gente tem uma frequência aí de uso de IA, né? A gente tem visto uma frequência de uso de IA em artes, até em editoras gigantescas aí, né? E assim, aquela velha história, né? Nada contra quem usa, tem até alguns amigos que são, mas... mas
não,
assim...
tudo contra quem usa, não tem amigos que têm.
Não dá pra julgar, Gustavo, não dá pra julgar, porque depende do...
Vamos manter mutado.
Quando a gente fala de editoras gigantescas, dá pra julgar, com certeza. Mas quando a gente tá falando da galera que tá jogando seu RPG, o cara não consegue pagar um ilustrador, infelizmente, pra ter as artes dos NPCs que ele vai usar na sessão deles, né? A gente aqui dentro do movimento RPG também tem essa política, né? A gente tá cada dia mais tentando... O Gustavo tá vendo a nossa cruzada interna, tentando tirar 100% de IA em tudo que é possível, né?
A gente brigando internamente pra fazer isso.
Porque a gente também tem esse problema, né? Porque a gente é um site colaborativo, né? Querendo ou não, ninguém tá recebendo nada pra estar ali, não dá pra fazer uma capa pra cada post, porque nós temos, tipo, 2 posts por dia, isso dá 60 posts no mês, fizer um cálculo rápido aí, mais, na verdade, que dá, porque tem dias que tem mais, enfim. Então, assim, é uma questão de a gente faz o que pode com aquilo que a gente tem, mas a gente tem uma coisa que a gente também pega muito, assim, é principalmente a arte do que é pago, né? Então, se o cara vai comprar um negócio, uma aventura, se a pessoa vai realmente, então esse dinheiro, ele tem que ser usado não só para encher os bolsos, mas também para pagar quem fez parte daquele projeto, né? E é por isso que as nossas ilustrações...
Por isso que
as nossas ilustrações, né, todas elas são feitas realmente por artistas, né? O Verdade Segredos mesmo, já puxando um jabá rápido aí, né? Todas as artes foram feitas pelo Shadow, todas, não tem exceção. Ele fez todas as cartas, ele fez as artes internas. E assim, tu consegue perceber o traço do ilustrador, a forma como ele faz, quando o cara usa IA, quando ele não usa. Então, assim, é uma questão realmente de tu vai pagar mais caro para te fazer um projeto, com certeza, mas tu também vai ter uma coisa que as outras empresas não vão ter, né? Então, quando tu vê uma arte que ela é muito parecida com várias outras artes, normalmente ela tem IA, né? Então, se tu quer uma identidade própria, é isso, né? Fala, Gustavo.
Fala. Só para completar, que justamente, se você tá criando algo original, é até algo difícil para IA fazer, sim, né? Então, se você for fazer algo que é mais comum de encontrar, um RPG japonês, um RPG medieval, tal, vai ter bastante coisa. Talvez você até consiga dar um seu próprio toque, a sua originalidade para IA no prompt que tu escrever, que ela vai pegar aquilo ali e talvez conseguir adicionar algo de novo. Mas o nosso caso era algo muito original demais. Então, nem que a gente quisesse, a gente nunca pensou nisso, mas nem que a gente quisesse, daria para usar. E também, aproveitando o disclaimer, né? Estamos no Brasil, né? Tudo é muito caro, né? Então, só que o problema da IA é que hoje ela é uma ferramenta que deveria estar vindo para ajudar a gente a trabalhar menos, e ela está vindo para desempregar pessoas, né? Então, é por isso que desde o começo a gente tomou essa decisão, e a gente também faz essa política de não julgar quem usa, né? Tem um exemplo muito legal que é o do Oroman, que é um outro card game do Brandon. Ele usou IA na primeira edição, conseguiu uma grana legal, e agora na segunda edição ele está pagando um monte de artista. E está aos poucos substituindo as artes da primeira edição por artes autênticas. Então, ele é um cara que estava 9 anos produzindo o jogo, conseguiu botar na praça, a IA possibilitou que ele fizesse isso, E aí, com esse dinheiro agora, ele está nesse processo de valorização artística. Vai ter gente que vai achar que é errado, vai ter gente que vai achar certo, não vou entrar na questão moral da coisa. Mas é uma questão que foi feita, né? E ele acho que está fazendo um bom trajeto. Ao mesmo tempo, a gente, desde o início, né? A gente colocou como um posicionamento de marca de que a gente não utilizaria IA. Isso, inclusive, por exemplo, me fez negar uma parceria com uma empresa de camiseta, porque em algum momento eles utilizaram IA, não estão mais usando, estão também valorizando artista e tal. Mas daí é uma questão assim, não, o meu produto, a minha marca, o meu jogo não vai poder ter essa conexão, né? Então, é uma questão de escolhas que são feitas e, bem, cada um vai escolher o que tiver à sua mão, né?
E outro ponto também é que IA, ela não cria nada, né? O que IA faz é um grande recorta, copia e cola a nível de pixel, então é a mesma coisa que você pegar, tipo, um monte de imagem numa revista, no jornal, fazer uma colagem ali. IA faz basicamente isso, só que a nível de pixel, né? A nível digital.
Sim.
Eu sou um pouco mais extremista nessa questão, até o pedido desculpa aqui. Eu sou um pouco mais questão e mais... até puxando o sardinha dos nossos convidados. No início, acho que a gente tava na Liga FET 2025, nada, por não usar IA, nada impediu de testar o jogo. Então, normalmente eu vejo esse argumento, tipo, ah, não, eu vou usar... Até falou do outro CardGM, não conheço, mas também não julgo para fazer isso, mas quando a gente testou, lá a primeira vez que eu conheci até mesmo o projeto, as cartas tinham o texto, o plano, e dava para jogar tranquilo. Então, eu valorizo até mais quando, cara, você tem um mínimo produto notável ali, que você tá com texto, e com texto você vai conseguindo jogar, e aí, beleza, no futuro, testando mecânica, isso aqui, aí você tem os artistas, não sei, demora mais, gente, não sei, é trabalhoso, mas tem um carinho que eu acho melhor. Como eu falei, eu sou um pouco mais extremista nessa questão, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no projeto, antes de conhecer o Marco, ele saber que ele tá no movimento RPG, que a gente acabou se trombando no evento, eu descobri que ele era do site também, foi essa questão, tipo, pô, os caras estão testando o jogo com texto só, aí quando tiverem a capacidade de poder ter artista, isso, usar isso, valor isso pra caramba. Pra mim, foi uma liga. Daí depois fui jogar em vários Liga Fests depois de outros eventos por aí.
Eu tento não ser injusto, porque assim, quando a gente fez o nosso primeiro financiamento, ele era especificamente para juntar dinheiro para pagar as artes. A gente deixa isso bem claro, a gente não tinha nada físico, todo o dinheiro usado para pagar artistas. Só que qual que é a questão? Eu não tô partindo do mesmo ponto de partida que outros criadores de TCG. Porque eu tenho 10 anos de YouTube, eu tenho uma comunidade criada, tenho uma galera que me apoia. Então, eu sei que tem mérito no projeto, também não vou fazer uma falsa modéstia. Mas, querendo ou não, a gente está partindo de um ponto já um pouco mais avançado que outras pessoas que estão começando agora não conseguem partir. Né? Então, a gente já tem uma comunidade estabelecida, a gente já tem amigos que apoiam, né? Tem amigos meus que cobram 1.000, 1.500, 2.000 reais para fazer um vídeo para qualquer marca. Para mim, eles fizeram de graça. Então, não tem como eu dizer que qualquer criador de TCG vai partir desse mesmo lugar. Então, é por isso que eu tento assim, não, eu também acho errado. Né? Eu também acho errado. Mas a questão é que eu não vou ficar batendo na cabeça de quem está usando, porque no fim do dia está todo mundo no Brasil tentando sobreviver de alguma maneira, né? Sim. Se essa sobrevivência está prejudicando outras pessoas, aí é cada um que na hora de dormir vai botar, né, a cabeça no travesseiro e lidar com as consequências dos seus atos, né, das suas escolhas. Mas não sou eu que vou ficar sendo, né, o juiz de quem está usando ou não. É mais nesse sentido que eu quis dizer.
E também é uma questão, né, a gente participou de um evento que avaliava jogos, né? A gente que desenvolveu, eu desenvolvi um card game, não um TCG, mas um card game mesmo, jogo de carta ali, e as minhas artes estavam bem chulas, vamos dizer assim. Só que eu, Douglas, eu faço parte do movimento RPG, eu conheço uma porrada de ilustrador, tenho a sorte de um dos ilustradores, que é a Maite, por exemplo, ela mora aqui em Florianópolis, ela comprou o projeto junto comigo, então ela ilustrou todas as cartas do jogo e tal, beleza, mas não é todo mundo que tem isso. Então eu vi outras pessoas que estavam lá com artes que claramente eram feitas por IA. Só que era uma avaliação com jurados e as pessoas, o público geral ia jogar o jogo. Ninguém ia comprar, ninguém ia pagar, um evento público, o público ia testar o jogo, os jurados iam avaliar os jogos. Logicamente, os avaliadores devem ter percebido o que era IA, o que não era, e isso mudou ou não mudou a avaliação. Mas o público, no geral, se divertiu com todos os jogos, independente se era IA ou se não era. Porque na prática, pro público geral, ele não tá muito preocupado com isso. Agora, daí, como o Rafael falou, né? É a cabeça no travesseiro de cada um. Se tu vai pegar depois esse projeto que quase foi um sucesso, pô, legal. Agora eu vou pagar um ilustrador, ou vou achar um ilustrador, ou vou fazer um financiamento coletivo pra fazer as artes, beleza? Ah, não. Eu vou vender assim mesmo. Tá. A gente não pode também dizer, né, porque hoje em dia também tá bem difícil, eu não sei porque a gente entrou nesse assunto, mas, enfim, só pra finalizar, hoje em dia tá bem difícil.
Desculpa,
a culpa foi minha. Só pra fechar, a gente também hoje em dia tem um problema muito sério, que assim, hoje quando tu vai num banco demais, às vezes, comprar uma imagem, se tu não tomar cuidado, tu compra uma imagem criada por IA. Então, até isso tem que tomar muito cuidado. Esses tempos atrás, uma das artes, uma da capa de uma aventura do movimento RPG era de IA. Só que eu não percebi isso. Eu só fui perceber isso porque um dos ilustradores falou: Douglas, tu usou IA nessa capa? Deu, lógico que não, o Raul ilustra todas as capas. Só que foi uma arte, única arte que o Raul não conseguiu ilustrar, que eu fui lá e comprei no banco de imagens. Inclusive eu tenho a compra dela. Só que era uma época, em 2024, que não era obrigatório dizer que era arte de uso de IA, tá ligado? Então eu comprei a arte e beleza, a arte é minha e de todos os bancos de imagens que, né? Então assim, lógico que a gente foi lá, fez a alteração, pegamos uma outra arte que não usa banco de IA, enfim, fiz a alteração da capa da aventura, mas existe esse erro também que as pessoas podem cometer. Mas o cara que tá fazendo um card game, um projeto, não vai cometer esse erro, tenho certeza aí. Mas enfim, voltando aqui, só pra gente fechar com chave de ouro, porque, nossa, já vi, agora que eu vi a hora, a gente se empolgou nesse assunto. Mas,
se empolgou no tema, né? Falando do CCG e também falando de arte.
Sim, mas vamos falar do Fábula pra gente fechar então, ó. Vamos pra rodar essa rodada final. Antes, Gustavo, tu tem alguma pergunta pra fazer pro Rafael ou pro Michael?
Cara, tem várias. Algumas eu já fiz pessoalmente, outras não vai caber, porque eu tá finalzinho do PCV, vou focar. Cara, vocês falaram no reporte recentemente que vocês têm um agente infiltrado em terras fora do Brasil. Tem alguma coisa que vocês podem falar sobre? Ou só vou deixar no ar? Não pode? Então, é isso, era a pergunta. Era o que eu mais queria saber. Eu só coloquei e vai lá.
Ele é uma pessoa que tá viajando e ele tá atualmente no Vietnã.
Caraca.
Ele foi a passeio. Só que essa viagem dele tem rendido coisas interessantes.
Ah, que da hora.
E isso é tudo que eu vou dizer.
Não adianta olhar pra mim que eu não sei de nada.
Muito bom. É, o Michael não sabe de nada. Isso eu não falei pra ninguém.
Cara,
é um
perfeito.
Papo com o dele.
Não, é que eu vi no repórter, eu fiquei muito curioso. Mas enfim.
O objetivo foi esse. Deixar curioso.
É. Então, Michael, pra gente fechar com chave de ouro, eu vou deixar tu fazer o jabá. Fala dos teus projetos pessoais também, e depois o Rafael faz o jabá dele também, fala das redes sociais, aproveita agora que o tempo é de vocês. Vai lá, Michael.
Beleza. Bom, gente, reapresentando aqui, eu sou o Michael. Além de ser game dev da equipe do Fábula, eu tenho um canal no YouTube, que é o Masmorras Galácticas, onde o meu objetivo é começar a trazer coisas nacionais, cenários ou sistemas nacionais dentro do canal, mas no momento o que a gente tem lá é a nossa mesinha que sai toda segunda-feira, eu jogando com alguns amigos, de Sete Destinos, que é o meu cenário de narrativa folclórica de alta fantasia. Então aí lá tem os vídeos explicando as raças do cenário e tudo mais, tudo certinho. Então quem quiser conhecer, cola lá pra... E a história tá bem divertida, a gente tá engrenando uma parte bem legal da história. Sai vídeo toda segunda-feira ao meio-dia, tá? E em breve teremos novidades referente a isso. Fiquem ligados, porque semana a gente vai ter também a mesinha de verdades e segredos no mundo de Fábula, aqui no Movimento RPG. Então vai ser bem divertido, eu já tenho a aventura preparada, já tenho os personagens prontos também pra galera jogar. Então é isso, galera. Sigam o Fábula TCG nas redes sociais, Masmorras Galácticas no YouTube, e eu vou estar passando a palavra pro Rafa.
Show de bola. Manda o link pra mim, Maicon, por favor, que daí eu divulgo pra galera nas redes. Mas enquanto isso, Rafael, tudo que tu quiser divulgar aí pra galera seguir. Rafael, faz o jabá final aí do Fábula, pra quem ainda não conhece, onde pode procurar mais, por que deve comprar, quando sair pra comprar... Pode ficar à vontade, espaço é teu.
Então, obrigado pelo espaço, né, mais uma vez, né, pelo convite aí. A gente ainda vai fazer coisa junto, né, a mesinha de Verdades e Segredos. Eu confesso que eu tô bem empolgado, porque eu acho que tem potencial pra gente fazer uma parceria bem legal. E o principal do Fábula hoje são três lugares, que é o YouTube, Instagram e o site. Então, no site a gente postou a Lore, a gente tá começando a postar artigos mesmo, então tem um artigo lá de como montar o baralho, né? Porque a gente vai mandar no pacote todas as cartas e daí ali tem uma lista base. Com o tempo a gente vai começar a soltar artigos tanto sobre o world building quanto também sobre ideias de deck building, né? Então a gente quer transformar o site nesse hub, né, de artigos, de notícias, né, de atualizações. O Instagram é a mídia mais rápida, né? Então, pô, grava um story, posta ali uma arte, posta uma atualização, tá sempre ali funcionando. E o YouTube é o que eu tenho mais traquejo, né? Porque já tá no YouTube há mais tempo. Então, no canal do Fábula, a gente tem, por exemplo, a nossa mesa de RPG oficial, que é uma mesa de RPG canônica, né? Ela eventualmente vai virar expansão, assim que a gente puder. Tem os vídeos de gameplay que a gente está testando uma plataforma online, que é o Tabletopia, né, que também é uma plataforma brasileira, que simula o Tabletop Simulator, né? E a gente está postando as atualizações quinzenais ali sobre como está sendo a produção, né? A gente, na hora de fazer o financiamento coletivo, cometemos um erro de colocar um prazo de entrega muito pequeno. Então agora a gente está quebrando cabeça com gráfico, mas vai dar certo, né? Esse mês isso daí vai se desembaraçar. Quais são os planos do Fábula para esse ano? A gente vai fazer um late pledge. Nesse late pledge a gente vai anunciar uma mini expansão de 10 cartas. E no meio do ano a gente vai fazer o segundo grande lançamento. Então, porque o primeiro grande lançamento foi o Desbravando Miasma, que a gente trouxe os três primeiros baralhos, que foi Cambará representando o Centro-Oeste, Araucária representando o Sul e os Filhos de Gaiga. Agora, no segundo, a gente vai fazer a coleção, que é o lançamento Litorais Ameaçados, que vai trazer, então, as regiões que representam Carnaúba representando o Nordeste, Samaúma representando o Norte e Jacarandá representando o Sudeste. Essas duas coleções vão formar a grande primeira coleção, né, que é a Nação dos IPs, que é esses seis baralhos. A gente está fazendo os testes e está produzindo eles, pensando na ideia de que eles se complementem. Então, a grande coleção vão ser esses seis baralhos. Então, para esse ano, esse é o principal de lançamento de produto. A gente ainda deve gravar a segunda mesa de RPG, né? Porque foi uma meta que foi batida no financiamento passado. A gente só não conseguiu acertar ainda. Então, provavelmente vai se passar na região norte ou nordeste, né? Carnaúba ou Samaúma, para apresentar um pouco mais dessa região também. E esse seria o nosso primeiro ano de produção, né? O projeto já fez um ano. Mas assim, entregando coisa e tal. E assim que a gente desembaraçar a questão das gráficas, eu vou fazer alguns eventos de entrega pessoal dos produtos. Então eu vou para São Paulo, a gente já tem um lugarzinho na Citadel que vai liberar para a gente o espaço. A Polar Jogos também deve receber a gente. Devo ir para Floripa também fazer, né, um evento em Florianópolis. Eu tenho uma parceria certa com a Storm Card Games em São José. E daí Florianópolis a gente vai procurar ainda uma casa, né? De repente tem um lugarzinho ali, né? Talvez um lugarzinho para a gente fazer esse evento, né? E em Curitiba também, né? A gente tem uma
parceria bem forte. Refúgio para fazer esse evento maravilhoso.
É, então vai dar certo. E a ideia daí é ter esse contato com a galera, jogar com a galera, né, com o produto físico e tal, e fazer essa festa, né? Uhum. Para além disso, né, se você está assistindo essa entrevista e quer adquirir o nosso produto, tem uma maneira que ainda está rolando, que é a compra do PDF, porque essa é uma ideia que a gente copiou dos RPGs, que é fazer a versão física, mas a gente também faz a versão em PDF. R$50 você recebe os três baralhos, imprime, joga em casa, espalha a notícia, espalha a palavra entre os amigos, que a gente percebeu que não valia a pena brigar com a pirataria no Brasil, né? Então, a gente se uniu à pirataria, a gente fez a nossa própria autopirataria, e a gente tá, então, através do e-mail, tipo assim, vai fazer o Pix pro e-mail, vai me mandar o comprovante por e-mail, eu vou te devolver o link pro Drive e você já pode jogar. Então, acho que de jabá era isso. De novo, obrigado pelo espaço.
E um detalhe sobre o RPG, que assim, a gente teve o primeiro financiamento, como o Rafa falou, para financiar as artes. A última meta, a terceira meta que foi batida foi o quê? Foi a terceira ou foi a segunda, agora eu não lembro. Enfim, bateu a meta, a gente teve a primeira mesa de RPG, que a gente jogou usando o sistema de Solário. A gente bateu a meta extra, agora a terceira meta extra nesse financiamento, foi o que viabilizou a produção dos próximos 6 baralhos. Uma coisa que eu sempre falo é que assim, a primeira grande coleção, que é a Nação dos Ipés, ela foi dividida em 2 lançamentos. Desbravando o Miasma e Litorais Ameaçados, que é o que está por vir. E aí, a gente ainda vai gravar a mesinha, a gente ainda não definiu o sistema que a gente vai estar usando para essa segunda mesa, mas o que eu posso dizer é que a aventura já está em andamento, a escrita dela. Isso é o que eu posso estar dizendo. E vai vir coisas muito divertidas aí pro Fábula, né? Fora a mesinha que vai estar rodando aqui no movimento e várias outras coisas bacanas que a gente tem planejadas aí pro projeto.
É isso aí. É isso aí. Deixei todos os links aí nos chats, galera. Sigam, se inscrevam. Acho que é seguir e inscrever. Acho que por enquanto é isso. Mas a gente vai conversando. A gente vai ter mais conteúdo de Fábula TCG aqui no Movimento RPG. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais conteúdo. E, gente, a gente vai ficando por aqui nessa taverna.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas. twitch.tv/mrpgoficial.